Olá, gente amiga! Está começando mais um programa da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral.
O artesanato indígena é considerado patrimônio cultural imaterial, que expressa significados sociais e culturais de um determinado povo. No Rio Grande do Sul, são conhecidos oficialmente quatro povos indígenas: Charrua, Guarani, Caingangue e Xoclém. Cada povo indígena possui a sua própria organização social, seus costumes, línguas, crenças e tradições, conforme assegura o artigo 231 da Constituição Federal do Brasil. Cada povo indígena confecciona suas peças artesanais com materiais tradicionais, como cipós, madeiras, sementes e taquara, entre outros, que são obtidos onde vivem ou circulam. Quando você compra uma arte indígena, não se trata de um simples objeto de decoração ou mercadoria, mas a tradução da conexão entre território, natureza e cultura para esses povos indígenas. Valorize o artesanato indígena. Adquira essas peças lindas, cheias de história, e você estará proporcionando mais renda e a melhoria da qualidade de vida para muitas famílias indígenas.
A aveia produz forragem mais cedo que o azevém, mas também floresce mais cedo. Não se adapta a solos muito úmidos. A aveia mais utilizada para pastagens é a preta. Já existem variedades de aveia branca selecionadas para a produção de forragem, porém são mais sensíveis a doenças. A aveia para forragem deve ser semeada em março e abril, com 60 quilos de semente por hectare para a aveia preta e 80 quilos para a branca. Para melhor germinação, as sementes devem ficar a uma profundidade de 3 a 5 centímetros do solo. O pastejo deve ser iniciado quando as plantas atingirem aproximadamente 30 centímetros de altura, o que acontece cerca de 45 a 60 dias após a semeadura, e os animais devem ser retirados quando ainda houver um resíduo de 7 a 10 centímetros, para permitir um melhor rebrote. A aveia pode também ser usada para corte, feno ou silagem. Já o capim lanudo é uma gramínea que adapta-se bem a solos adubados e deve ser utilizada em consorciação com outras espécies hibernais, como aveia e azevém, ou alfafa e cornichão. O capim lanudo é indicado para pastoreio, podendo também ser conservado em forma de silagem e feno. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A área cultivada no estado com feijão de primeira safra está estimada em 25.264 hectares e a produtividade em 1.930 quilos por hectare. Prosseguiu a colheita nos campos de Cima da Serra, região de cultivo mais tardio e responsável por aproximadamente metade da área cultivada em primeira safra no estado. Na região administrativa da Emater de Caxias do Sul, em torno de 50% das lavouras foram colhidas. Alguns cultivos ainda estão em processo de maturação, porém na maior parte ainda remanescente foi realizado o processo de dessecação, visando a uniformização para a colheita. Embora as lavouras de maior rendimento alcancem produção de 2.700 quilos por hectare, a média de rendimento na região é de 2.400 quilos por hectare. Os grãos colhidos exibem boa qualidade, caracterizados por padrão satisfatório de cor, de acordo com a cultivar. A área cultivada em segunda safra no estado está estimada em 19.900 hectares e a produtividade projetada é de 1.568 quilos por hectare. As lavouras, de modo geral, apresentam crescimento e desenvolvimento normais, exibindo plantas de boa estatura, florada adequada e formação de vagem satisfatória. A colheita ainda está em fase inicial, progredindo lentamente à espera da finalização do ciclo das lavouras. Quanto ao estado fitossanitário, observa-se uma incidência pontual de antracnose, principal doença que afeta a cultura. Na região de Soledade, o clima foi favorável para a cultura, proporcionando temperaturas adequadas, umidade do solo mantida por chuvas regulares e radiação solar suficiente. Esses três elementos climáticos têm se mostrado benéficos para sustentar o padrão produtivo das lavouras.
Vamos conversar com Bruna Bresolin, que é extensionista e engenheira de alimentos da Emater Ascar. Bruna, sobre o terceiro concurso de queijos artesanais e doces de leite do Rio Grande do Sul. As inscrições para as queijarias estão abertas até quando?
Sim, Adri. As inscrições estão abertas até o dia 16 de abril, né? Tanto para os queijos, como tu falaste, como para o doce de leite também.
E por que foi incluído? Antes era só queijo o primeiro?
Inicialmente sim, né? Mas a gente já está na terceira edição, né? E as pessoas começaram a pedir, né? E também a gente tem várias agroindústrias, né? Pequenos empreendimentos que fazem doce de leite. Então nada mais justo do que valorizar essa produção também.
Aí quem é que pode participar desse concurso?
Então, o concurso, como o nome diz, né, é voltado para a produção artesanal. Então, são pequenos empreendimentos, né, todos têm que possuir o seu alvará sanitário, né, o seu registro no serviço de inspeção. E a gente disponibiliza o regulamento, que eles podem estar encontrando no site da AGL e também no Instagram da associação. Que lá tem os critérios, né, que eles devem obedecer para poder participar.
A AGL é...
.org.br.
Que é uma associação...
É a Associação Gaúcha de Laticinistas.
E em parceria com a Emater realiza esse concurso já...
Exatamente. Em parceria a Emater, em parceria com a AGL, com o SEBRAE, e patrocínio daí de algumas empresas, ministérios e secretarias, consegue então viabilizar o concurso.
E ele acontece quando? As inscrições estão abertas até dia 16 de abril. E depois, quando é que é apresentado o resultado?
Isso. O grande dia, então, é no dia 24 de maio, lá na Casa de Cultura Mário Quintana, né, no centro de Porto Alegre. E não é só o concurso, né, Adri? A gente tem, claro, o momento principal é o concurso, a avaliação dos queijos, né? São mais de 100 queijos inscritos, né? Quase 40 jurados avaliando. Mas a programação também contempla a realização de oficinas de harmonização. Então, não só para falar do queijo com vinho, né? Mas do queijo com chocolate, do queijo com o chá, do queijo com a cerveja. Né? Então, temos essas oficinas. Temos na sexta-feira de tarde painéis técnicos, né, para estar debatendo essas questões, né, várias questões que envolvem essa produção artesanal. E temos também outro grande momento, que é a feira de produtos artesanais. Então, são 28 espaços, né, com várias queijarias e também outros produtos que são de produção artesanal. Cachaça, vinhos, conservas, né, mel, outros produtos que participam dessa produção.
A feira daí é para comercialização.
Comercialização ocorre na Travessa dos Cataventos, que é aquela ruazinha ali da Casa de Cultura, e ela ocorre daí da sexta, dia 24, até o domingo, dia 26. E é, claro, aberto ao público, já está todo mundo convidado para prestigiar o evento.
Mas o concurso dele é fechado?
Sim, o concurso ele ocorre na sexta-feira de manhã, né, um local fechado, reservado, mas o público pode até olhar, né, de longe, não pode ter conversa, não pode ter interferência, nada disso, né? E depois, no sábado à noite, aí sim a gente tem uma cerimônia de premiação, né, onde participam daí sim as agroindústrias e convidados.
Qual que é a premiação?
Eles recebem uma medalha, né, ouro, prata e bronze, e também recebem o direito, né, de estampar nos seus rótulos essa medalha.
É um momento muito interessante também para de capacitação também, né, que tu falou que tem essas oficinas também que
Exatamente.
Acontecem.
Exatamente, é um momento muito rico, porque a gente tem um encontro de técnicos com produtores, com consumidores, então é uma troca muito rica.
Então tá, as agroindústrias então que quiserem participar de queijarias e de doces de leite tem até o dia 16 de abril
para fazer a sua inscrição
no site da AGL.
Exatamente, podem procurar também os escritórios municipais da Emater se tiverem alguma dúvida, precisarem de ajuda, e claro, seguir a página no Instagram, né, Concurso de Queijos Artesanais do RS.
E depois participar do evento, da feira.
Exato, aí estão todos convidados, não só produtores e técnicos, né, mas consumidores, para prestigiar o evento e comprar os produtos.
É, conferir a qualidade, né, das agroindústrias gaúchas.
Isso aí.
Certo, a gente conversou com Bruna Bresolin, que é extensionista e engenheira de alimentos da Emater Ascar.
E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom final de semana a todos vocês e até a próxima segunda-feira neste mesmo horário.